Fala, meus queridos! Estamos começando aqui o episódio 171, episódio um pouco maroto do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação para você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Lins e comigo hoje sempre eu tenho o meu queridíssimo Caio Nogueira. Fala, meu lindo!
Ui, e aí, galera? Como estamos? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em cima? Como é que tá aí com vocês?
Ora, maravilhoso. É beat tênis todo dia, tamo aqui em ritmo de carnaval, Daí então fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
A comunidade do lado verde da força dá uma estremecida com a possibilidade de lançamentos exclusivos do Xbox chegando no PlayStation.
Em meio à incerteza sobre o futuro da marca Xbox, tio Phil manda aquele "vamos ver na semana que vem".
É uma fênix? É um zumbi? Não! É só a FTC acusando a Microsoft de distrato com a compra da Activision Blizzard de novo.
E a Disney fecha parceria com a Epic Games e faz investimento bilionário para o desenvolvimento de jogos de Fortnite. É, meus queridos, essas são as principais manchetes do programa de hoje. Mas olha só, antes da gente cair de cabeça nas notícias, vem cá. Você já faz parte do nosso grupo do Telegram? É, meus queridos, é isso mesmo. A gente tem a comunidade muito bem movimentada lá no Telegram, cheia de gente apaixonada por videogame. Lá a gente discute sobre os lançamentos da semana, o que que vamos jogar no fim de semana, o que que nós estamos jogando, a gente troca ideia, a gente troca experiência, ajudamos uns aos outros com recomendações e tudo mais, né? O papo é livre e desimpedido. Se você gostou da ideia, então entra lá no t.me/asjamigos e vem ajudar o grupo dos amigos do A Semana em Jogo a ficar ainda maior. O endereço eu vou repetir para vocês, é t.me/asjamigos. O link vai estar nas anotações desse episódio para facilitar ainda mais para você. E é isso, também temos mais uma novidade, já que o A Semana em Jogo agora também faz parte do Game Design Hub. Inclusive estamos agora em live, ao vivo, como diria os barbichas, ao vivo. É, meus queridos, agora vocês podem acompanhar nossas gravações toda sexta-feira de tarde, apesar de que hoje especialmente estamos gravando dia de sábado pela tarde, tá? É só você ir lá no Twitch do GDH e fiquem atentos que tem mais novidade vindo por aí. A gente vai falando aí nas semanas seguintes.
É isso aí.
Tendo feito o jabá desse episódio, meu caríssimo Caio, o que que você tem jogado essa semana, rapaz?
Cara,
como é que tem aí?
Eu tenho. Desde a semana passada, na verdade, eu já tinha até comentado isso aqui junto com o Gabriel, quando a gente estava gravando na semana passada. Eu voltei a me dedicar um pouquinho no Dark Souls 3, né? Botei vergonha na cara pra poder fazer a questão de finalizar o Dark Souls 3, porque é o único Dark Souls que me falta finalizar, né? Uhum. Não é o único Souls-like, mas é o único Dark Souls que me falta, né? Porque eu ainda tenho que finalizar o Sekiro, é o próximo que eu vou voltar depois do Dark Souls 3, e aí eu vou atrás de jogar Elden Ring, porque até hoje eu não joguei nada de Elden Ring. E eu ainda quero ficar assim, porque eu quero ter a experiência completa de jogar o jogo pela primeira vez e jogar ele todo.
Né? Você se orgulha disso, Caio?
Não sei até que ponto eu me orgulho disso. Mas eu ainda tô me preservando, né? Eu escolhi esperar, né? Digamos assim. Mas, ó, além do Dark Souls, eu tenho jogado muito Stardew Valley, porque eu tô jogando Stardew Valley em cooperativo com meu irmão.
Teu irmão, é. Um grande salve pro Vitão, um abração grande pra ele.
Tô jogando em cooperativo com ele, porque eu já tinha jogado Stardew Valley, obviamente, mas eu nunca tive a chance de jogar um jogo full cooperativo de Stardew Valley, e eu tô tendo a experiência e tem sido muito legal. Tem sido bacana a gente ver o quanto que outro jogador influencia na velocidade do jogo e o quanto ele atrapalha também, porque tem umas coisas que a gente prefere jogar sozinho porque consegue manter as coisas mais organizadas. E além desses dois, eu baixei, mas ainda não joguei, a demo de Final Fantasy VII Rebirth.
Que isso, cara? Como assim você ainda não jogou, cara?
Porque eu estava esperando o carnaval. Estamos no carnaval. Terminar de gravar esse episódio aqui, eu vou expulsar o meu filho do videogame.
Que isso, rapaz? Que isso? Pobre Dante.
E vou jogar a demo do Final Fantasy VII Rebirth com muita vontade. Porque, assim, eu tava até comentando com o pessoal, né? Teve o State of Play, eu não vi vídeo de nada do State of Play, porque eu não quero ter nenhum tipo de spoiler, e eu sei que os trailers de Final Fantasy tem muito spoiler, principalmente pro final do Final Fantasy VII Remake. Não, calma, aí mas é porque jogar o demo, demo é o primeiro capítulo do jogo.
É, spoiler.
É o primeiro capítulo do jogo e eu vou poder postar spoiler. O save. É, eu vou só começar o jogo mais cedo, é isso que vai acontecer.
Tá certo, cara. Tudo bem, eu te
e
entendo.
E aí, eu não vi nenhum vídeo pra poder ter spoiler, eu vi prints e li algumas notícias a respeito e vi prints. E meu amigo, eu devo dizer que eu estou muito feliz de não ter comprado Tekken 8. Não é porque... E não é porque eu esteja subestimando o Tekken, mas é porque eu tenho dinheiro pro Final Fantasy VII Rebirth.
Ah, tá certo.
Conseguiu sacar?
Saquei, não, saquei. Você está priorizando o gasto financeiro pra
exato,
focar...
Eu tava coçando a mão pra comprar Tekken 8. Meu Deus, eu tô vendo muita coisa, o jogo tá lindo, tá maravilhoso. Eu ainda não tinha conseguido comprar, mas eu não vou comprar agora, porque eu vou comprar o Final Fantasy VII Rebirth, que vai estar saindo aí nas próximas semanas. Então, foi só uma questão de organizar o gasto. E você, meu caro, o que é que você tem jogado aí?
Cara, olha só, eu vou falar o nome dos jogos que eu estou jogando, e um deles, eu não tenho pudores de falar, tá? Até porque eu tô preparando um texto sobre esse assunto, tá? Era pra este mês de fevereiro, mas não sei se eu vou conseguir a tempo, né? Eu estou jogando um jogo chamado Another Code Recollection, né? Que é uma coletânea de dois jogos, né? Uma duologia que foi lançada originalmente para o DS, o primeiro jogo, e o outro para o Nintendo Wii, né? Eu joguei o original no DS, finalizei, não lembrava muito das coisas, mas na hora que eu comecei a jogar, a história toda veio voltando na minha cabeça, sabe?
Sim.
E aí, por enquanto, eu estou terminando o primeiro jogo, refazendo as coisas. Ele até é bem legal. Eu vou fazer um review para o GDH, porque a gente recebeu, né, deles, a Nuvem mandou pra gente.
Uhum.
Inclusive, avisar pra vocês que o GDH é parceiro da Nuvem, então se vocês forem comprar qualquer jogo nesse carnaval, depois do carnaval, em qualquer momento que vocês forem comprar, se vocês utilizarem o nosso cupom, além de vocês ganharem aquele bom e velho desconto, vocês ainda ajudam aqui com uma pequenazinha porcentagem que vem para o Game Design Hub. Então, não se esquece, o cupom é GDHFolia, tá? Então, para todo mundo que está assistindo a live agora e o pessoal que vai ouvir depois o VOD ou até mesmo o editado, tá? Lembrando aí que nesse momento tá em vigor o cupom GDHFolia, né? Mas posteriormente fica sempre ligado no GDH, que a gente vai sempre estar informando promoções imperdíveis e também novos cupons que podem surgir a qualquer momento, tá? Então fiquem ligados aí. Enfim, de qualquer maneira, além de jogar o Another Code Recollection, né? Que eu tô quase terminando o primeiro jogo, já tô tipo assim no capítulo final. Aí vou começar de fato o segundo jogo, que ele é... que eu não joguei, né, porque ele era do Wii. Aí naquela época era aquele momento assim, o Wii é destravado, a gente vai baixando os jogos e assim, eu quero muito jogar esse jogo. Aí tipo, vai ficando pra depois e vai ficando.
Foi ficando e ficou,
né? E aí como ele foi refeito agora, eu tenho a oportunidade de jogá-lo. O outro jogo que eu estou jogando é um jogo chamado Project Passion, tá?
Olha.
Ele é um jogo indie e em que ele é uma visual novel ocidental, né, feita com modelos 3D e que eu tô achando muito bem feito. O texto é muito divertido, os personagens são muito bacanas, mas assim, muito cuidado, muita calma na história, porque ele é um jogo erótico, é um jogo adulto.
Eita!
Então ele vai ter cenas, ele vai ter muita saliência. Inclusive, eu queria até fazer uma recomendação, aproveitando aqui, falando de saliência, na época em que eu e o Caio fazíamos o Cast Potion, tá? Na época a gente fazia o Cast Potion, a gente fez um episódio especial sobre visual novels e jogos que contenham aquela boa e velha saliência, né?
A arte então, do 1 contra 1.
A arte do 1 contra 1. Ou mais, a arte do 5 contra 1.
Né?
A arte do 2 contra 1, do 5 contra 1. Não sei, né? Depende da sua preferência.
Eita, bicho, sexo!
Né? Eita, bicho, sexo. Eu tô terminando de jogar esse joguinho também. Tô curtindo muito, tá? Eu devo falar dele em futuros runs, né? A gente vai ter no Memória Random o nosso tradicional resenha, que a gente fala sobre jogos que nós finalizamos recentemente. E aí, quando eu terminar esses jogos, eu vou preparar alguns pontos, alguns destaques positivos pra mencionar lá e a gente conversar com mais calma. Por enquanto, eu só posso dizer que eu estou gostando bastante, né? Então eu tenho muito... E não é por conta da saliência. Mas isso é um papo para outro momento. A gente então vai ficando por aqui com essa nossa introdução e a gente vai começar o nosso primeiro bloco já já.
Aqui o primeiríssimo bloco de notícias do A Semana em Jogo dessa semana, o episódio 171. A gente vai entregar ninguém, tá? Mas é o episódio 171. E a gente já vai começar aqui falando de polêmica. Polêmicas essa semana, porque só o que teve essa semana, na verdade, foi polêmica, né?
É verdade.
Vamos lá. Cara. Microsoft cogita lançar Starfield, Indiana Jones e outros pra PlayStation 5. Diz rumor. Notícia aí do Arthur Eloy lá pro pessoal do Jovem Nerd. Vou fazer aqui a leitura rápida da notícia pra gente poder começar a entender o que tá querendo acontecer. Vai ter uma notícia de follow-up depois, mas a gente vai discutir primeiro essa primeira notícia, depois vai fazer esse follow-up numa notícia separado, beleza? Mas vamos lá. A era dos consoles de Xbox pode estar chegando ao fim. Parece que a Microsoft está cogitando a possibilidade de levar alguns de seus jogos ao PlayStation 5, como Starfield e Indiana Jones e o Grande Circo. Antes de tudo, é bom esclarecer que se tratam apenas de rumores. Mas o curioso é que duas fontes diferentes levantaram a hipótese ao mesmo tempo. De início, o Xbox Era apareceu falando que ouviu que Starfield deixará de ser exclusivo. Em paralelo, o The Verge reforçou o rumor ao dizer que o vindouro game do Indiana Jones, desenvolvido pela Machine Games, que é a galera lá que desenvolveu o Wolfenstein, também deve sair para PlayStation 5 eventualmente. De quebra, Jeff Grubb do Giant Bomb se juntou ao coro para dizer ainda que a franquia Gears of War é outra forte candidata a conhecer a plataforma azul.
Eita!
É, meu amigo, pesado. Em todos os casos, os sites afirmam a mesma coisa. A Microsoft estabeleceu um novo direcionamento internamente em que o PlayStation 5 e o Nintendo Switch começam a ser considerados como oportunidades a serem exploradas. Meu amigo Felipe, o que é que você acha, cara? A gente aqui na Semana em Jogo já vem cantando pedra já de tempo. Desde o começo da geração passada que a gente falava que é o primeiro momento, a primeira grande geração em que a gente tem as três grandes companhias, cada um com focos completamente diferentes, porque a Microsoft começou essa geração exatamente com foco no serviço, no Xbox Game Pass. A Sony continuou o foco dela em exclusivos e a Nintendo em correr por fora, né?
Certo.
Que tem dado muito certo pra Nintendo, não é porque ela tá correndo por fora que ela tá deixando de vender. Inclusive, teve notícia, depois que eu fechei essa pauta, teve notícia dizendo que o Nintendo Switch já é o console mais vendido da história do Japão, tá?
Tá porra.
Mas, a gente que vem acompanhando essa coisa, que vem falando sobre isso aqui desde o começo, você se surpreende com essa notícia ou você acha que é só uma evolução natural das coisas?
Tem alguns elementos nessa notícia que eles são mistos, né? Essa notícia, ela acaba ficando mista porque tem algumas coisas que são surpresa e tem outras que já eram esperadas, tá? Uhum. Quando a gente fala de perda de exclusividades ou até mesmo lançamento fora da plataforma, das plataformas do Xbox e até mesmo dos concorrentes, como no caso da Nintendo e da Sony, né? A gente pensa o seguinte: a compra recente que teve da Activision Blizzard King fez com que o FTC caísse muito forte em cima da Microsoft. Então acredito que, até mesmo para demonstrar para a FTC que ela tem esse intuito de não criar monopólio, seja lá, ou trust, na verdade, né?
Isso.
Ela não quer prejudicar o mercado com trust, né? Muita gente falando de monopólio indevidamente, tá? O problema mesmo é o trust, tá? Quem se interessar pelo assunto pode ler um pouco depois sobre o trust. É ele que é a grande preocupação da FTC. Não é monopólio, porque não tem como existir monopólio em um ambiente em que a produção é livre, tá? A produção é livre. Qualquer pessoa pode produzir jogos. Então, não tem isso de, eu sou dono de tantas produtoras e eu sou monopólio. Que nem o pessoal acusa a Disney de ser monopólio. Não existe monopólio, tá? É no máximo um trust, né? Causa prejuízos para a concorrência também, mas não exatamente monopólio. Enfim, em conta dessa pressão do FTC, é natural que a gente espere que a Microsoft ela faça o lançamento, né, dos jogos da Activision Blizzard, né, que foram adquiridos para outras plataformas, até dos concorrentes, como ela tinha mencionado que ia lançar a Call of Duty e ia continuar saindo no PlayStation.
Isso, exatamente.
Ela tinha feito, firmou até uma parceria com a Nintendo também, que ela queria lançar para o Nintendo, no caso o Switch, e o próximo console da Nintendo também, né? Então isso não me surpreende de jeito nenhum desse aspecto. Mas quando a gente começa a escutar. A possibilidade de títulos de primeira linha, tá, por assim dizer, que são feitos em que eram dos Microsoft Game Studios, né? Então, que são os, que, os verdadeiros exclusivões, sabe? Assim, por assim dizer, tipo Halo, Gears of War e tal. Então, se esses grandes medalhões, esses grandes jogos começarem a sair para a plataforma concorrente, no caso, PlayStation, isso começa a preocupar as pessoas que investiram no Xbox, o hardware, né? Que investiram no hardware do Xbox, porque elas estariam de fato perdendo motivos para comprar o console. Então, como se o motivo fosse exclusivamente os exclusivos, né? Então a gente vai ter algumas pessoas que tem de optar ou por um ou por outro e acabam indo baseadas na line-up e tudo mais. Então isso gerou um grande alvoroço pela internet. Muitas pessoas estão chateadas, decepcionadas e até alvoroçadas com essa possibilidade, né? O que você acha sobre isso, Caio?
A gente é mais ou menos na linha do que a gente já vinha dizendo, né? Eu pessoalmente não me surpreenderia se a Microsoft realmente tomasse essa decisão e viesse realmente a decidir só lançar as coisas dela em serviço. Por quê? A gente já vem com a questão do acompanhamento na nuvem, os jogos dela funcionando em nuvem. E assim, o grande problema hoje em dia do Game Pass, principalmente para os jogadores aqui no Brasil, é disponibilidade de servidor. Porque eu tenho visto relatos de pessoas próximas a mim falando que elas, quando querem jogar alguma coisa via Xbox Game Cloud, elas passam de 30 a 40 minutos em fila para começar a jogar. Então, isso pode ser algo que atrapalhe um pouco os planos em que a Microsoft tinha de ampliar o serviço exatamente onde ela tem uma infiltração de console um pouco mais difícil, né? E eu coloco o Brasil nesse local exatamente por causa dos argumentos recentes do Phil Spencer na questão do aumento de preço do Xbox Series S. Né? Porque antes a gente tinha lá no começo, a gente inclusive bateu muito nessa tecla de que o melhor custo-benefício para a geração é Xbox Series S com Game Pass, e era uma pedida muito boa para quando o videogame estava lá no seu preço inicial, mas aí ele teve um aumento de preço, e enquanto a Sony, aqui no Brasil, a Sony decidiu baixar o preço, né, nessa versão nova, nessas últimas notícias mais recentes. Então, o Xbox Series S está mais ou menos ali do preço do PlayStation 5. Eu acho que a Microsoft tem tido uma dificuldade em manter o preço e teve que aumentar o preço, então por isso eu coloco o Brasil nessa levada aí dos países de que ela quer realmente expandir o Game Pass, o Cloud Gaming, para poder democratizar um pouco o acesso e deixar tudo isso acessível. E tendo esse movimento em vista, eu acho que é natural que ela queira colocar o Game Pass na maior quantidade de plataforma possível. Tá? Então, é assim, eu sei que tem muita gente que tá revoltada com essa questão da Microsoft, revoltada assim, bem entre aspas, mas que não tá satisfeita com essa questão da Microsoft, porque vem investindo
revoltada
na marca
mesmo
de muito tempo. Não, tem gente que tá revoltada.
Tá completamente. Mas,
tem gente também que tá muito na questão de querer defender a marca, porque já vinha investindo na marca desde o Xbox 360. Né? E tem essa questão da identidade, a questão da plataforma que você joga, mas eu pessoalmente acho, a gente já falou isso aqui várias vezes também na Semana em Jogo, que guerra de console só prejudica o consumidor. Né?
Uhum.
Enquanto a gente tiver um acesso maior, a gente sabe, a gente reconhece a importância de jogos exclusivos para plataformas, mas são aqueles exclusivos que só existiriam se... só existem, na verdade, porque eles são exclusivos. É diferente, por exemplo, de jogos que têm exclusividade comprada. Isso aí a gente é contra. Né?
Exatamente.
Mas quanto mais jogos tiverem com acessos facilitados para todo mundo, melhor para o consumidor. E eu acho que se tivesse uma evolução de serviço dessa, a Microsoft teria sido natural. É uma pena para o pessoal que realmente investiu na marca do Xbox de talvez ter essa coisa. Mas lembrando, eu vou ler de novo aqui o começo da notícia, o primeiro parágrafo, porque a notícia fala: a Microsoft está cogitando... Ó, parece que a Microsoft está cogitando a possibilidade.
É um rumor de um negócio muito doido, né?
Tá muito longe. A gente não tem certeza de nada, claro. O pessoal tá preocupado, porque se você parar pra pegar tudo que a gente disse aqui, faz sentido.
Sim.
Entendeu? E ainda teve a questão da posição da Microsoft, que a gente vai falar na próxima notícia, que
isso
foi um agravante. Mas vamos falar logo da leitura da notícia e depois a gente cuida desse agravante, que eu entro mais
em
detalhe.
Deixar.
Qualquer coisa você lê e eu já continuo pra poder explicar o agravante.
Pode
vai
deixar.
Lá, manda abraço.
Então, Vamos lá, então, pra gente até dar follow-up nessa notícia, até a gente poder discutir sobre essa possibilidade ou não, de fato, né, do Microsoft deixar de ter exclusivos, né, e o impacto que isso poderia vir a causar, né, vamos pegar aqui esse follow-up, que é uma notícia que teve, tá, foi escrita pelo Renan do Prado para o Arcade. Os games de Xbox deixarão de ser exclusivos? Segundo o Phil Spencer, vamos ver na semana que vem. Vamos lá, deixa eu fazer a leitura para vocês entenderem do que a gente está falando. Recentemente, muitos rumores surgiram sobre uma possível mudança de direção da Xbox, que estaria planejando deixar a exclusividade de lado e lançar seus games em outras plataformas. O rumor acabou chegando nos ouvidos de Phil Spencer e a resposta do chefão da Xbox a eles foi: vamos ver, né? Entre aspas, né? Semana passada, acompanhamos o rumor que dizia que Hi-Fi Rush poderia ser lançado para PlayStation e Nintendo Switch em breve, graças a data miners que descobriram camisetas novas para o protagonista que fazem referência a essas plataformas. É, não sei em que jogo específico, mas tá lá, né? E agora, outros rumores apontam que games como Starfield, o vindouro Indiana Jones and the Great Circle e até mesmo o próximo Halo poderão se tornar multiplataforma. Em resposta a isso, Phil Spencer comentou em sua conta no Twitter que, entre aspas, nós estamos ouvindo e nós escutamos vocês. Nós estamos planejando um evento de atualização de negócios para a semana que vem e estamos ansiosos para compartilhar mais detalhes sobre nossa visão para a Xbox no futuro. Fiquem ligados, né? Então, ele mandou o que a gente sempre manda aqui na Semana do Jogo.
Na volta a gente compra.
Fica ligado, fica ligado que vem aí, né?
Então.
Muito bem, Caio. Então vem aí, a gente vai saber agora, salvo engano, no comecinho de março ou no final de fevereiro, ainda não sabemos exatamente a data. Eu sei que tá bem próximo da gente ter esses anúncios, né? Então quais são as suas expectativas e até mesmo tua opinião do que deveria ser algo? Claro, quando sair a notícia de fato, a gente vai comentá-la e dar a nossa perspectiva. Mas qual é a tua visão agora de antecipação a esses anúncios, né?
Eu acho que a Microsoft, como eu estava dizendo no meu comentário passado, eu acho que a Microsoft deu uma declaração um tanto errada, digamos assim, porque o Phil Spencer começa assim, ó: nós estamos ouvindo e nós escutamos vocês. Isso é pra dizer, ó, acalmem os ânimos, sosseguem o facho. A mensagem que normalmente isso quer dizer é essa. Só certo. Que ele continua: nós estamos planejando um evento de atualização de negócios pra semana que vem, estamos ansiosos pra compartilhar mais detalhes com vocês. Por que é que ele não negou?
Exato.
Entendeu? Por que é que ele não chegou e disse: cara, vocês estão viajando na maionese, tô chamando o urubu de meu louro, essas coisas. não sei por que é que ele fez isso. Tá?
Então, ele queria causar o caos, né?
É, assim, eu acho que se foi uma estratégia de marketing pra manter a marca Xbox em voga durante todas essas duas semanas, até eles falarem a notícia e falar: não vamos sair, mandar aquele, não vamos sair, beleza, ótimo, ele tá conseguindo, porque o nome da Microsoft tá nos trend topics do Twitter desde o começo da semana.
Sim, exatamente.
Mas...
Por um motivo não muito positivo, mas tá.
Exato, era esse o mais que eu ia falar, o motivo não é positivo. A gente não tem uma coisa que o pessoal da comunidade tá feliz. O pessoal da comunidade tá revoltado. Ou seja, isso tem uma chance de dar um backlash gigante. Se isso não for cuidado, não for visto com muito cuidado pela Microsoft. Agora, eu tava vendo também alguns outros comentários. Eu achei uma posição um pouco interessante desses outros comentários que eu tava vendo. E eu vi um comentário que falava que, se você parar pra prestar atenção ainda, a gente tem um pouco aí de eu vou bater na madeira pra falar esse nome, tá? Dometric nessa questão da posição da Microsoft, né? Porque a gente tem de novo a volta da Microsoft pro serviço. Na época do Dometric era de fazer o Xbox One ser o negócio da TV, tá. Sim. Tudo integrado no Xbox. Hoje tá tudo integrado pra marca Microsoft no videogame, tá tudo integrado no Game Pass, né? Então tem um resquício ali da filosofia do Dometric aí, um pouquinho. Eu achei interessante. Talvez. Esse comentário. Achei um pouco interessante de ver a questão desse comentário, mas se eu acho que tem uma coisa que a Xbox precisa aprender com o Dometric, é de que ela tem que ter cuidado com o que ela diz.
Sim.
Né? Porque as declarações do Dometric na E3 foi o que afundou o Xbox One de venda, No, e a Sony tirou proveito da situação com 5 slides matadores. Você lembra quando a gente tava assistindo lá no Mega Potion que tava até o meme do Mega Potion era a foto de todo mundo que tava assistindo aquela conferência com PS4 na cara.
É, sim. Inclusive muita gente comenta que não... Assim, eu tenho visto uns analistas de mercado ultimamente que eles fazem aquele velho olhar em retrospectiva, né? Tipo, o hindsight, né? Que a gente também chama de hindsight. E um olhar em hindsight, né? Levanta a questão de eles têm uma real preocupação em pontuar o impacto real daquilo ali. Sabe? Porque E3 é uma coisa que sempre foi uma parada que sempre reverberou muito entre gamers, tá? Entre gamers. Então, tipo assim, o mercado gamer foi muito impactado por essas declarações. Quanto que, de fato, isso impactou no mercado, de fato? Sabe? No mercado real. Porque o que levanta a pontuação não é que esses slides e tal tenham feito esse impacto todo que os fanboys alegam ter feito, né? Mas isso é uma questão que, tipo, tem que analisar dados, tem que analisar estatísticas, tem que analisar números, né? E esses volumes a gente não sabe até que ponto eles são bandwagon, né? Bandwagon, que é a questão é, você nem precisa ser um gamer extremamente conectado e ligado dessas coisas. Mas você que gosta de videogame, você costuma comprar videogame às vezes, né? Estamos falando aqui de público geral. Às vezes o cara compra o mesmo videogame que os amigos vão comprar. Uhum. Porque quer jogar os mesmos jogos juntos. Então, se a galera... Vamos lá, ó. Se a galera vai comprar PlayStation, por que eu vou comprar Xbox, tá ligado? Por que eu vou comprar um Xbox One se a galera vai de PlayStation 4? Não faz sentido você ser o diferentão por lealdade à marca. Isso é coisa de fanboy, tá? Uhum. E eu não sei o quanto que fanboys movimentam de fato o mercado. O ponto é que me preocupa nessa situação toda, e nem uma preocupação real ainda, porque nós ainda não temos a declaração oficial, então acho que a gente só vai poder conversar com isso com mais pé no chão e mais responsabilidade. Quando nós tivermos esse anúncio, de fato, né? Então a gente tá trabalhando em cima de rumores.
Nas próximas semanas aí a gente vai poder comentar isso. Mais em cima.
Eu não gosto de trabalhar em cima de rumores, mas eu gosto de trabalhar em cima de repercussão de rumores. Né? Então a gente tá vendo... Porque a repercussão dos rumores per si é notícia. O rumor não é notícia, tá? O rumor é simplesmente especulação, ou às vezes até mesmo mentira, às vezes é vazamento de dados. Então não costuma ser algo positivo trabalhar em cima de rumores ou ficar notícia noticiando, gerando conteúdo em cima de rumores, mas cada um sabe o que faz, né? Então, como jornalistas, nós evitamos trabalhar com rumores porque não é saudável. Entretanto, como eu sempre gosto de falar, rumores geram um resultado, né, na discussão que acontece no mundo, no meio gamer, né, tanto nas redes sociais quanto nos fóruns de debate e tudo mais e tal, e isso é notícia. Enfim, querendo ou não, o impacto, o bafafá que é gerado é notícia. E o que acontece é que nós estamos vendo aí uma enxurrada de postagens de fanboys e de pessoas que são apaixonadas pela marca Xbox, estão profundamente decepcionadas, estão se sentindo traídas, alguns até um pouco mais emocionados do que outros. E isso é reflexo de como toda a indústria se moldou durante 30 anos aí para se tornar um duelo de torcidas, né? Nós não temos aqui um ambiente saudável entre empresas competindo, nós temos torcedores, né? Então, torcedores de time. Eu vi até uma postagem que o cara dizia, colocava de um lado a camisa do Flamengo e do outro a marca do Xbox. Então, pra você ver o tamanho do absurdo que a gente chega hoje, né? Tipo, o cara considera o mesmo patamar que o time do coração, que ele há muitos anos ele torce. Então, isso definitivamente não é positivo. Definitivamente não é positivo. De qualquer maneira, a reação que eu tenho, o que eu tenho a comentar sobre a reação, as reações, né? É que a gente primeiro tem que esperar o que vai acontecer e manifestar que não seria interessante que a Microsoft abandonasse o mercado hardware, como pode acontecer, né, segundo os rumores. Eu não acho que seria uma coisa boa, especialmente por conta da concorrência.
A gente já tem poucos players no cenário. perder um só... da magnitude da Microsoft é muito sério.
Pois é, a gente basicamente só tem três players, dos quais dos três, eu sinto que a Nintendo, ela meio que ela corre em paralelo, ela não concorre estritamente pelo mesmo tipo de público que a Microsoft, que a Sony, que é um público que quer gráficos de última geração e tal, essas coisas assim. Então ela tem o nicho dela, tem o pessoal que quer jogar on the go, tem os japoneses que não se incomoda demais com gráficos ultra realistas e tudo mais, mas querendo ou não, quem quer jogar um Death Stranding, quem quer jogar um Call of Duty, quem quer jogar jogos que estão super modernos aí com seus gráficos, não tem como jogar no Nintendo Switch. Então acaba tendo que correr ou para o Xbox ou para o PlayStation. E aí, se a gente tira a Microsoft desse nicho do mercado, a gente vai ter uma dominância, a gente vai ter praticamente uma hegemonia, né, que já existe uma hegemonia da Sony, vai ter uma dominância total desse segmento do mercado. Isso não é bom para a concorrência, isso não é bom de jeito nenhum. A Sony então passaria então a ditar regras do mercado, práticas de mercado, que muitas vezes não serão benéficas para o consumidor. Então,
não mesmo.
Fica aí a nossa torcida para que as notícias que vão vir aí nas semanas que vem, elas sejam positivas no sentido de manter a plataforma do Xbox como algo ainda interessante e viável, né, economicamente assim, dentro do mercado, para que não suma e a gente não tenha essa situação catastrófica que seria uma empresa só dominar tudo, tá certo? E com isso a gente vai encerrando o nosso primeiro bloco de notícias aqui do A Semana em Jogo número 171. E a gente volta já para o segundo bloco para falar de outros assuntos, quem sabe? Ou não, nunca se sabe.
De notícias da Semana em Jogo 171 chegando aqui pra você, e a gente vira o bloco, mas não vira o tema, que é a Microsoft, mas dessa vez um pouquinho mais negativo, entre aspas, assim, digamos, do aspecto das polêmicas da Microsoft dessa semana, né? Essa aqui é um pouquinho mais séria, essa aqui envolve aí um zumbi, uma coisa que já tinha sido resolvida, que o pessoal tá querendo futricar aí de novo.
Ih,
eu usei a palavra correta, porque o que eles estão fazendo, na minha opinião, é futricar mesmo, tá? E vamos lá, deixa eu ler aqui a notícia pra vocês entenderem o que é que eu tô querendo dizer. Que é o seguinte, FTC diz que demissões da Microsoft no setor de games contradizem o que foi dito pela empresa no processo da compra da Activision Blizzard. Notícia do Alex Steadman, traduzida aí pela Bia Coutinho lá para a IGN Brasil. Em uma nova carta recente, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos se demonstrou descontente com as 1.900 demissões que a Microsoft realizou recentemente em seus departamentos de games, afirmando que o layoff contradiz o que foi dito pela empresa no julgamento antitruste sobre a agora completa aquisição da Activision Blizzard. A carta foi apresentada a um Tribunal Federal de Apelações dos Estados Unidos hoje, né, no dia que a matéria foi escrita, e nele a FTC afirma que a representação da Microsoft no tribunal foi que, abre aspas aqui para o que a FTC disse, a empresa pós-fusão será estruturada e operada de uma forma que permitirá prontamente a Microsoft alienar qualquer ou todos os negócios da Activision como participantes robustos do mercado no caso improvável de que tal desinvestimento é ordenado, fecham aspas. A FTC discorda especificamente das afirmações da Microsoft de que as demissões reduziriam áreas de sobreposição entre a Microsoft e a Activision, o que é inconsistente com a sugestão da Microsoft a este tribunal de que as duas empresas operarão de forma independente após a fusão. E aí,
eita.
Cara?
Cara,
o que você acha?
É um pouco complicado a gente trabalhar de fato com essa notícia, porque... Pra gente ser bem ao tema, direto ao ponto, e a gente não ficar até diversando, a questão é que durante o julgamento do antitrust, eles prometeram que as demissões que iriam ocorrer seriam de áreas redundantes, né, de profissões redundantes, cargos redundantes.
Uhum.
O que acontece é que esse número de 1.900 pessoas, ele não parece corroborar com essa promessa que foi feita durante o julgamento. né? A quantidade de 1.900 pessoas que foram demitidas, tipo, soa muito estranho. Não é possível que sejam 1.900 postos de trabalho sobrepostos com outros que já existiam anteriormente, ou seja, eliminando redundância, tipo, dois coordenadores para a mesma área, ou dois diretores de operação de um mesmo segmento. Estruturalmente falando, esses cargos organizacionais que ocupam chefes de setores e subsetores de uma empresa, especialmente quando a gente está falando de algo tão grande e tão complexo como é a Microsoft e o que era a Activision Blizzard, né?
Uhum.
A gente não tem a dimensão de quantos cargos de fato existem, né? Então, isso teria que ser analisado numa intimação, né, que a FTC iria solicitar para que fosse feita para a Microsoft, para que a Microsoft detalhasse quem são essas 1.900 pessoas e quais eram os cargos que elas ocupavam, né? Só assim a gente teria uma maior transparência desse ponto de vista, o que é algo até mesmo pra gente, se a gente for levar em consideração, um tanto incomum, sabe? Me parece muito isso algo que a gente veria aqui nas agências de controle brasileiras, e ainda assim não é algo que acontece com determinada frequência, porque, uhum, querendo ou não, estamos falando de países capitalistas, estamos falando de empresas capitalistas, onde existe meio que uma liberdade para cada uma fazer o que bem entender. Então, cada uma cuida do seu quadro de funcionários e do seu sistema organizacional como quer. Se eu quero demitir, eu demito. Se eu quero contratar, eu contrato. Se eu quero abrir mais setores, eu abro. Se eu quero fechar setores, eu fecho. Né? A preocupação da FTC é que esse fechamento esteja fusionando estúdios, esteja juntando equipes, esteja absorvendo pessoas para a estrutura geral da Microsoft, e assim esteja fazendo o que chama de, a palavra técnica mesmo é essa, é confusão, né? Que é a mistura, uh-huh, de coisas que pertencem a um com a de outra. Então, quando a gente começa a misturar bens e recursos humanos, né, a gente está fazendo uma confusão patrimonial, é esse o termo. Então, a preocupação seria que justamente essa confusão não permitisse que as empresas fossem dissociadas num caso de um improvável desinvestimento, né? Se fosse reverter, uhum, essa compra, como é que seria essa separação das empresas, né? Então, por conta desse número muito grande de 1.900, levantou-se essa questão. Como é que você promete que só vai fazer demissões que sejam sobrepostas, né? E você vem e me demite essa quantidade de pessoas de uma só vez. E como é que tu me prova que isso não está tendo uma confusão patrimonial, por assim dizer? Não exatamente patrimonial, porque não é patrimônio. São recursos humanos, são pessoas, são funcionários, né? Não é patrimônio, é bens, né? Tá certo? Geralmente a gente fala de confusão patrimonial em bens. Enfim, acho que a preocupação da FTC é essa, tá? Pra ser bem direto ao ponto, a gente não ficar até diversando, puxando outros assuntos que não tenham nada a ver com a notícia. A notícia é sobre isso. É, uhum, sobre misturar os funcionários de uma com o outro de uma maneira que você não saiba mais quem é quem no caso de uma possível reversão da fusão, tá certo? É claro. Sobre isso. O que você pensa sobre essa notícia, cara? Tem algo a acrescentar, adicionar?
Tenho sim. É pouca coisa que eu tenho a adicionar, mas o que eu tenho, uhum, a adicionar é o seguinte. Essa notícia eu achei importante trazer ela pra cá exatamente pelo motivo que você tá dizendo de ler a situação. E tipo assim, o pessoal, a FTC tá querendo proteger outras empresas. Não. A FTC está fazendo o papel dela.
Sim.
Nesse caso aqui em específico, ela está fazendo o papel dela como agência de regulação. A gente não está falando de briga de console. A gente está falando de 1.900 pessoas que ficaram sem emprego.
Isso.
Tá? Não é sobre, ela quer proteger a Sony, ela quer desfazer o negócio. Não. Não é isso.
E eu ainda diria, Caio, que ela nem está necessariamente querendo proteger empregos. Ela não está necessariamente pensando nas pessoas. A função da FTC é proteger o mercado.
É, exatamente.
É proteger a concorrência. Então, exato, ela está mais preocupada com isso.
Ela está fazendo o papel dela porque ela está lendo a situação. E ela está, uhum, reportando pro governo a respeito da questão da compra. Então, o papel, uhum, da FTC é esse, né? E assim, tem gente que tá pegando essa pauta pra reavivar. Será que vai desfazer a compra? Não vai desfazer.
Provavelmente não.
Uma compra daquele tamanho já foi aprovada. Inês já é morta.
É.
Então já era. Não tem como desfazer. Não vai. Tá? Agora, o papel da FTC é esse. E ela tá fazendo o papel dela para reportar a respeito da questão dessas compras. Ela tá contradizendo, tá colocando que a Microsoft tá se contradizendo pode até estar colocando. E vai que a Microsoft está assim, realmente se contradizendo, porque a gente não sabe os detalhes. A FTC também não sabe os detalhes. Uhum. O que ela tá apontando é que houve uma demissão de 1.900 pessoas.
Isso.
E é isso que ela está apontando.
E não só isso, que tá estranho. Me explica aí que 1.900 cargos demitidos é isso aí. Como é que isso não fere as promessas que foram feitas durante o julgamento? Porque para poder conseguir a aprovação, né? E não foi uma aprovação. Salvo engano, a FTC não estava satisfeita, né? Ela perdeu na justiça, né?
E ela foi até todas as instâncias que dava para poder fazer isso.
E ela continua fazendo isso. Ela está justamente denunciando a justiça, né, estadunidense, que a Microsoft está estaria descumprindo promessas que foram feitas durante o julgamento, né? Então eles fizeram promessas perante a juíza e estariam descumprindo essa promessa. Daí exigir que a Microsoft apresente, sei lá, dados que comprovem que esses postos de trabalho, eles são de fato redundantes e ela não esteja fazendo uma confusão de funcionários, né? Seria isso que ela quer, né?
Exato, Isso. Então, é assim, eu acho que a FTC tá correta em fazer o papel dela. Eu acho que tem que ser investigado, tem que ser verificado, né? Vamos ver no que é que vai dar toda essa questão da Microsoft, porque a Microsoft se envolveu em muita polêmica essa semana, tá? Uhum. Mas tem muita coisa ainda da Microsoft pra poder vir. É um nome que não vai parar de bombar, pelo menos pela projeção de notícias que a gente já tem aqui, não vai parar de bombar nas redes sociais até o fim do mês, tá? Então vamos continuar assistindo, quem quiser fazer pipoca para acompanhar, faça, quem quiser pegar um refrigerante, pegue, porque vai ter assunto aí até o final do mês.
É, velho. E assim, falando de assuntos que vai ficar até o final do mês, de coisas que vão bombar, o que vai bombar mesmo, meu amigo, vai ser o Fortnite, porque o que aconteceu? A Disney, ninguém menos do que a poderosíssima Disney, investiu 1,5 bilhão de dólares na dona de Fortnite. Vamos entender aqui o motivo. Notícia do Valdecir Emboava para o Tecmundo Voxel. O mercado de games está movimentado essa semana. Realmente, de verdade, né? Mas sempre há espaço para mais notícias bombásticas. De surpresa, a Disney anunciou na noite da última quarta-feira, dia 7, tá? Hoje é dia 10, gente, só para vocês terem, assim, a noção de passagem de tempo.
Quando a gente está gravando também.
Exatamente. Que está firmando uma nova parceria com a Epic Games e investindo um bilhão e meio de dólares na compra de ações da empresa. No anúncio, que ocorreu em uma apresentação de negócios, a gigante norte-americana afirmou que o investimento faz parte de uma nova estratégia para trazer novidades instigantes em um novo universo para o Fortnite. A intenção, aparentemente, é criar um novo mapa inspirado em várias propriedades da casa, como Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar e muito mais. A nova experiência será baseada na Unreal Engine e permitirá aos jogadores criarem, entre aspas, suas próprias histórias e experiências, expressar suas paixões de uma maneira especial e compartilhar conteúdos uns com os outros, fecha aspas. A empreitada marcará, entre aspas, a maior entrada da Disney no mundo dos games, fecha aspas, e oferecerá oportunidades significativas de crescimento e expansão. Abre aspas aqui para o CEO da Disney, o Bob Iger, eu não sei como é que pronuncia o nome dele.
Abraço, Bob!
Um abração, meu querido. Manda um abraço aí pro Warren Spector, aquele doido, adoro aquele doido. Muito bem, gente, é isso. Ele declarou: mal podemos esperar para que os fãs experimentem as histórias e os mundos da Disney que amam de maneiras novas e inovadoras. Olha só que declaração ousada. Caio, olha só, eu acho que essa notícia é perfeita, não tem pessoa melhor pra comentar do que você. Primeiro porque você é fã de longa data da Disney, tá? Desde que a gente é criança, então, revelando aqui, eu e o Caio somos amigos de infância, tá? Então, desde que era criança, ele é apaixonado pela Disney, não é à toa que ele é apaixonado por Kingdom Hearts, né?
Da com certeza.
E também não é surpresa que o Caio é um exímio fã de Fortnite.
Sou mesmo, consumidor. Pra quem tá na live, ó.
Olha aí, ó. Ih, rapaz, eu nunca ligaria isso com Fortnite, mas tudo bem.
É o embananado,
né? Então, eu sei que você não só joga, como você acompanha todos os movimentos, você joga com o seu filho também, então você tá sempre participando, sempre pesquisando, sempre por dentro de todas as novidades. Parece até que tu trabalha pra empresa, né? Que loucura.
Cara,
que loucura. Mas me diga aí, o que, que você tem a comentar, né, sobre esse investimento? Quais são as perspectivas, as coisas bacanas que você está esperando com esse investimento?
Cara, eu curto muito o jeito que a Epic tem levado a questão do multiverso.
Uhum.
Né? Não a questão do multiverso, mas a questão do metaverso em si. Né? Porque
sim.
O que ela fez, na verdade, principalmente com o lançamento dessa última temporada do Fortnite, deixou bem claro que a intenção dela é de transformar o Fortnite no metaverso.
Uhum.
Por quê?
Fazer mais ou menos como o Roblox, né? Seria algo próximo.
Porque dentro do Fortnite a gente já tem 4 experiências, tá? A gente tem o Battle Royale, que é o que todo mundo conhece, o tradicional, né?
Eu detesto.
E nessa temporada saíram mais 3, que é o Rocket Racing, que é um projeto de corrida do Fortnite com a galera da Psyonix, do Rocket League, por isso o nome Rocket League, Racing.
Isso. Uhum. Né?
A gente tem o Lego Fortnite, que é um jogo de sobrevivência. Ele não é um Battle Royale, ele é um jogo de sobrevivência com personagens de Lego. E é um jogo muito legal.
É, só um comentário aqui. É, não é mera coincidência que os bonecos do Roblox parecem com os de Lego, né, cara?
Uhum, né? E tem também o Fortnite Festival, que é da Epic, com a Harmonix, que ela tinha comprado já de muito tempo.
Muito tempo. Né?
E é literalmente um Guitar Hero barra Rock Band dentro do Fortnite. Então, assim, com esse movimento da Disney de comprar ações da Epic para poder fazer esse tipo de investimento, a gente precisa lembrar de algumas coisas. Primeiro, a Disney tinha representações de jogos, né, que eram cuidadas pela Disney Interactive Studios, que é um estúdio que foi fundado lá nos anos 90 e que foi encerrado em 2014.
Uhum.
E o que é que ela tem feito? Ela tem licenciado, porque a Disney com jogos, ela nunca se deu realmente muito certo, assim, né? Nunca foi um negócio que foi muito, que era muito foco da Disney. A Disney tava focada em fazer filme e
pra
fazer jogos,
sincero,
pros filmes dela.
Pra ser sincero, eu acho que a gente teve o auge dos jogos da Disney na época do 16-bits, que a gente tinha a parceria com a Capcom, que lançou talvez os melhores jogos. A Capcom e a Konami lançaram excelentes jogos baseados nas franquias
da
Disney.
Sega,
né?
Também. A Sega também lançou jogos muito bons, né?
Uhum.
Mas o ponto é que ela vinha sempre com essa questão da terceirização, com essa questão de... Ela nunca entrou, de fato, ela mesma pra fazer os jogos. É. Ela tentou ainda com a Disney Interactive Studios, mas era um negócio muito diferente, assim, do que uma produção focada, uma coisa mais concentrada.
Eu lembro, até o próprio Warren Spector, ele era, salvo engano, no seu diretor ou produtor, ou CEO da Disney Interactive Studios durante um tempo. Não sei qual foi o cargo específico que ele teve lá, mas eu sei que ele encabeçou esse estúdio durante um bom tempo, né?
Na época do
Epic Mickey foi muito emblemática em relação a isso.
Isso. E aí, a gente tem essa questão da Disney querer realmente, de fato, entrar. Tanto que tinham rumores aí anterior de que ela ia comprar a EA, né, pra poder fazer isso.
Sim.
E a EA, ela tem essa posição e tal, mas o ponto é que quando a gente traz pra cá e vê que ela realmente fechou com a Epic, que faz todo o sentido do mundo, porque quase todas as últimas temporadas do Fortnite tinham coisas de heróis da Marvel, coisas de Star Wars, coisas envolvendo os filmes da Disney. Então, sempre que a gente fazia essa relação, a gente via que havia um diálogo legal entre as partes. E foi legal que eles fizeram esse anúncio, eles anunciaram esse investimento da forma que eles estão anunciando, porque, ao que dá a entender, eles vão abrir experiências novas focadas na Disney, como fizeram com o Lego. Agora, na arte que eles divulgaram, eu achei legal, porque não tem só os desenhos da Disney. Tem as coisas de esporte, porque pra quem não sabe, a Disney é dona da ESPN, né? Tem as coisas da Fox, que a Disney comprou a Fox, né? Então, Simpsons, essas coisas todas também vão estar inclusas dentro desse negócio. Como tem agora, inclusive nessa temporada, um dos crossovers marcantes dessa temporada é o Peter Griffin do Family Guy. Então, existe já esse diálogo com a Epic muito forte. Então, ela tá unindo a fome e a vontade de comer. Porque o maior live service, quer queira, quer não, o maior live service em atividade do mercado de jogos hoje é o Fortnite.
Tá? É verdade. Tá. E assim, pra poder adicionar a minha contribuição, que eu não tenho muito a comentar justamente porque eu não acompanho Fortnite. Eu conheci ele desde a sua da sua concepção, né, com Save the World, que não foi um projeto que foi muito pra frente, né, tipo, ele ia muito devagar parando, devia estar em development, salvo engano, estava em development hell, né, até que a Epic resolveu pivotar o negócio para o Battle Royale, né, puxando o que estava sendo muito famoso com o Unknown Battlegrounds, né,
Player Unknown Battlegrounds,
exatamente, o famoso PUBG, né, que justamente tinha trazido ao grande público, né, esse conceito do Battle Royale. E daí o Fortnite, então, quando iniciou o Battle Royale, ele estourou de fato, né, e se tornou o fenômeno que ele hoje ele representa, né? Tipo, é impossível você acompanhar videogames e você não reconhecer que Fortnite é um fenômeno. Nós tivemos, inclusive, shows de personalidades da cultura pop, não da cultura pop, perdão, da música pop, né? Nós tivemos, salvo engano, a Ariana Grande, nós tivemos o Travis Scott, né? Uhum. Que foram digitalizados, foi criado um avatar para eles dentro do jogo, e eles fizeram...
Nessa mudança de temporada teve do Eminem.
Pronto, e houve, de fato, dentro do ambiente virtual do jogo, um show no maior estilo... Gorillaz. Dentro do ambiente virtual, então é um metaverso, né? O Fortnite já se tornou esse metaverso já tem um bom tempo. E quando a gente fala de metaversos, que hoje eles estão existindo de forma factível e não aqueles sonhos mirabolantes que a galera tem falado, tipo o pessoal do Meta, do que é o Facebook, né? Facebook Meta e tal. Não essas viagens daquela galera, da galera do óculos e tudo mais. O que a gente tem realmente visto de verdadeiros metaverso é justamente o Roblox e o Fortnite. São os maiores que eu consigo citar que a gente consegue ver hoje em dia. Então, talvez seja mais um capítulo aí nessa expansão do conceito de metaverso que o Fortnite hoje representa e que nós estamos vendo ele se desenrolando, né? O que começou como um Battle Royale, começou a incorporar eventos e eventos musicais e depois cada vez mais e mais e mais collabs. A gente viu que a Epic Games comprou a empresa Psyonix e fez esse projeto que a gente viu aí de corrida, a gente viu aí esse jogo de survival. Não me surpreenderia, depois de ela ter comprado como é o nome da empresa? Playtonic.
A do Fall Guys?
A do Fall Guys, isso.
Mediatonic,
pronto. Ela tendo comprado também a Mediatonic, não me surpreende se ela criar uma modalidade de jogos do Faustão, Olimpíadas do Faustão, dentro do Fortnite, né? Não com esse nome, obviamente, mas gincanas, né? Gincanas dentro do Fortnite é algo que eu vejo acontecer também, e justamente por eles estarem utilizando o know-how da galera da Mediatonic. Então, eu vejo um futuro muito rico para Fortnite, até para quem detesta o Battle Royale, que é o meu caso. Eu detesto o Battle Royale, já experimentei o PlayerUnknown Battlegrounds, experimentei o Fortnite, experimentei o Apex, e eu não me dei bem com absolutamente nenhum. Nem mesmo o próprio Fall Guys eu não gostei. Eu não gosto do conceito de 100 e sobra um. Eu já não gosto muito de competitivo, né? Quando é competitivo, até gosto de time contra time, 5 contra 5, tipo um League of Legends, ou um 3 contra 3, direto, tal. O que não me pegou no Apex e nem no Fortnite, que apesar de você ter um squad, é você contra, sei lá, quantos outros. Se você morrer, você tá fora. Você vai pra próxima partida e tem que esperar um tempão. Então, não é muito minha geleia, né? Mas, enfim, o futuro aí da Epic, especialmente com Fortnite, é produtivo, é prolífico e tem muita novidade por aí. Mas essas novidades, rapaz, essa enxurrada de novidades aí envolvendo a Disney, a Fortnite, é coisa que vai vir pro futuro. O futuro, como diz meu amigo Caio.
Eu odeio.
Mas meu querido, se eu quiser saber agora, né, o que vai ser lançado de jogo na semana, o que que eu faço? Tem alguma ideia?
Meu amigo, aí você se liga aqui, porque a gente vai só fazer a transição aqui, a música vai subir e descer, e quando descer a gente vai fazer aqui o acompanhamento de todos os lançamentos da semana, pelo menos os mais importantes que a gente aqui da Semana em Jogo está destacando para vocês.
Muito bem, pessoal, aqui exatamente daqui a 2 dias da gravação deste podcast, no dia 12 de fevereiro, né? A gente tem a semana de 12 A18, né? E teremos aí uma enxurrada de lançamentos aí em fevereiro, né? Nós teremos, começando aí dia 13 de fevereiro, deixa eu ver quantos aqui, 1, 2, 3, 4, 4 jogos saindo, né? O primeiro vai ser o Banishers Ghost of New Eden, né? Um action RPG saindo para PC, PS5 e Xbox Series, né? Saindo aí, que bacana, estamos na expectativa. Também RPG saindo aí no dia 13, se não me engano é o primeiro lançamento, nós teremos para PC. Exatamente, o primeiro lançamento para PC nós teremos Dragon Quest Builders, né? Se não me engano não tinha, né, Caio? Era isso, só tinha dois.
Não tinha para PC.
Então, para vocês ficarem ligados aí, o 2 tinha saído para PC, mas o primeiro não.
E o
2
é muito bom, viu? Vão atrás de jogar.
Os dois são excelentes, para ser bem sincero. Mas enfim, saindo aí, antes tarde do que mais tarde, Dragon Quest Builders para PC. Saindo aí também, dia 13, nós temos o Action Strategy Lisfanga, The Time Shift Warrior. E vamos ver o que, que ele vai ser aí, o que ele promete aí, se vai ser um jogo bom ou não. Saindo para PC, tá, gente? Também saindo no dia 13, temos Ultros, uma ação-aventura aí saindo para PC, PlayStation 5 e PlayStation 4. Mas, seguindo aí a semana, no dia 14, nós temos aí mais 3 jogos, né? Nós temos o RZ, The Jewel of Faramore, saindo para PC, PlayStation 5, PlayStation 4, olha só, Xbox Series e para o Nintendo Switch. Quase a porra toda, né? Vamos deixar assim, a porra
quase
toda.
Quase mesmo.
Um Adventure aí saindo. Temos também Solium Infernum, um jogo de TBS, o Turn-Based Strategy, saindo para PC, tá, gente? E, não menos importante, no dia 14 também tá saindo aí a compilação do Tomb Raider 1, 2 e 3 Remastered para tudo. Tudo. PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch. Tá saindo.
Esse
pra
é pra porra toda.
Esse é pra porra toda, até pro Xbox One. Muito bem, no dia 15 nós temos aí Played Up. Um jogo de simulação e gerenciamento. Ele é da mesma galera do Move Out, tu sabe dizer, Caio?
Moving
Out. É sugestivo.
Moving Out é da Team 17, que já é o pessoal que faz Overcooked.
Isso. É. Ele parece ser da mesma vibe. Mas, enfim.
Parece.
Tá saindo aí para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X e Nintendo Switch. Pra quem tiver interessado aí, salvo engano, ele já saiu pra PC. Eu tenho quase certeza que ele já saiu pra PC e ele tá agora saindo para consoles. Também nós temos aí no dia 15, tá? Saindo do Early Access, tá? Ele estava em Early Access e agora está saindo do Early Access e também sendo lançada para PS5 e Xbox Series, tá, gente? Quando eu falo de sair do Early Access, é no PC, tá? Então, PC, Xbox Series X e S, né? E também para o PlayStation 5, Small Land Survive the Wilds, né? Um jogo de survival, como o nome já diz, tá? Também no dia 15, tá, temos saindo aí um jogo de horror e aventura, tá, que está, salvo engano, é um jogo que ele era chinês ou é japonês, eu acredito que é japonês, tá, chamado Spirit Hunter Deathmark 2. Ele está saindo agora, ele já tinha sido lançado, mas ele está lançando agora em inglês, tá, gente? Ele só tinha sido lançado previamente na sua língua original e agora tá saindo para PC, PlayStation 5 e Nintendo Switch em inglês, tá? E chegando aí o nosso trio final para o dia 16, fechando aí os nossos lançamentos da semana, nós temos o trio aqui, The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 3, tá? E The Legend of Heroes Trails of Cold Steel 4, uma compilação que está sendo lançada para PlayStation 5, tá? Esses jogos já são lançados há um bom tempo, mas a compilação está saindo agora para o PlayStation 5. Saindo também no dia 16, exclusivo do Nintendo Switch, afinal, da Nintendo, né? Mario vs Donkey Kong 2024 Remake, né? O remake que está saindo agora. Um jogo de plataforma e puzzle. E por último, mas não menos importante, rufem os tambores, subam as velas, hissem a âncora, recolham tudo e finalmente partiremos para nossa aventura em alto mar com Skull and Bones. Aleluia, irmãos! Eles
quem
saíram.
Diria, hein?
Quem diria? Quem diria que estaríamos hoje, em 2024?
Estamos vivos vendo Skull and Bones sendo lançado.
A história, meu amigo, ela está sendo feita em frente aos nossos olhos. Muito bem, finalmente aí depois de um development hell de, salvo engano, 7 anos, uma parada assim, 6...
É, o jogo tá em desenvolvimento desde 2010. É,
nossa, né? Não.
Foi anunciado em 2014, se eu não me engano.
Nossa, cara, eu lembro que ele foi anunciado quando um pouco depois de ter sido lançado o Black Flag, né? Agora eu não lembro...
É, porque ele ia ser uma expansão do Black Flag.
Né?
É. Aí ele ganhou um escopo de jogo único e ele evoluiu pra ser um jogo único.
Nossa.
E aí entrou toda a questão ali depois e tal.
A história desse jogo é fantástica, gente. Eu recomendo depois vocês assistirem. Tem um mini documentário feito pela IGN mostrando todo o processo, como foi problemático. A produção dele foi extremamente caótica, né? Foram seis delays, né? 6 adiamentos oficiais, cara. Oficiais lá, comunicação para o público. Nossa, muito, muito caótico. Mas enfim...
E o jogo quase morre
quase
também,
morre,
né?
Exatamente. Quase morre várias vezes, né? Enfim.
Uhum.
Estava sobrevivendo por aparelhos, mas finalmente saiu do coma. E é isso mesmo, gente. Saindo para PC, PlayStation 5 e Xbox Series, o tão aguardado ou não tanto aguardado Skull and Bones. Vamos lá, vamos ver, vamos checar, vamos ver qual é. É, enfim, saindo. Além dos jogos dessa semana, pessoal, a galera do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra vocês ficarem ligadaços.
Então, pra conferir análises, artigos e críticas de jogos escritas pelo Gabriel e toda a equipe do GDH, você acessa o link gamedesignhub.com.br.
Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogames.
E você pode acompanhar, domingo sim, domingo não, as lives lá do Memória Random, né? Só buscar por Memória Random, com M de Memória RAM, né? Random, na Twitch e no YouTube também.
Muito bem, esse foi o episódio 171 do A Semana em Jogo. Se você ouviu até aqui, olha, serião aqui, ó, do fundo do coração, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do cast, que semana que vem tem mais. Antes da gente encerrar, a gente deixa aqui o nosso muito obrigado também ao pessoal do Tecmundo Voxel, IGN Brasil, Adrenaline e Jovem Nerd pelas notícias lidas nessa edição do cast. Deixamos também um lembrete, olha só aquele velho lembrete, para que vocês venham participar do nosso Telegram e se unir aos melhores amigos do A Semana em Jogo. O link é super fácil para vocês entrarem lá no Telegram, basta você colocar no seu navegador t.me/ASJAmigos e você vai ser redirecionado lá para o grupo e aceitar a sua entrada. Faz esse favor aí, t.me/
Manda força aí, nós.
ASJ Amigos, estamos esperando vocês por lá. E é isso, a gente vai ficando por aqui pra finalizar. Que tal seguir a gente nas redes sociais?
Eu tô no @ foi o Caio, só no Twitter mesmo, tá?
Vocês me encontram nas redes sociais que vocês pesquisarem aí como @ o Felipe Li, com 2 S, tá certo? Se você me procurar e não me achar, muito bem, é porque eu não estou. No mais então, gente, é isso. Eu sou Felipe Lins, o Mago Semana. E tudo bem, a gente se vê na próxima semana. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.
Tchau, pessoal. Valeu.
Este podcast foi editado por Felipe Lins.